deputados, damos hoje início à reunião da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social. Hoje temos na nossa ordem do dia a audição conjunta de duas entidades, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, representada pela Subdiretora-Geral Doutora Elda Moraes, e a Agência para a Modernização Administrativa, representada pelo Vogal Doutor Paulo Mauriti. Uma breve explicação sobre as regras de audição nesta comissão. Cada um dos nossos convidados tem direito a um período inicial de 8 minutos para dizer aquilo que acha conveniente a respeito do objeto da nossa comissão. Segue-se uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem direito a 4 minutos para colocar questões. Haverá um período de resposta de 12 minutos por cada entidade convidada. Segue-se uma segunda ronda em que os grupos parlamentares têm 2 minutos para colocar novamente questões e haverá, para concluir, um período de 6 minutos para cada entidade convidada. Posto isto, dava a palavra, cumprimentando desde já os nossos convidados, à doutora Elda Moraes, subdiretora-geral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, para o período inicial de 8 minutos. Senhora doutora, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, Dr. Luís Moreira Estas, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, caro colega Dr. Paulo Mauriti, relativamente às matérias da área de abrangência desta Comissão e atentas às atribuições e competências cometidas à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, procurarei trazer de forma sintética ao vosso conhecimento informação resultante não só da atividade regular da DGAEP no apoio aos serviços na implementação das diferentes medidas com reflexo na relação laboral pública, mas também dos dados recolhidos junto dos diferentes serviços e organismos da Administração Central, fazendo notar, desde já, no entanto, que relativamente a alguns dados, designadamente os que se referem às formas de adaptação dos modelos de trabalho e dos impactos que estas tiveram no desenrolar das atividades dos serviços e respectiva produtividade, os dados foram recolhidos de forma amostral no âmbito de estudo desenvolvido pela DGAEP sobre o impacto de Covid nos modelos de organização de trabalho. Este foi um estudo que abrangeu de forma transversal todas as áreas governativas e envolveu serviços quer da administração direta, quer indireta, abrangendo cerca de 45 mil trabalhadores. Assim, a par do que sucedeu em todas as mais áreas de atividade, também na administração pública o impacto da pandemia Covid-19 determinou uma adaptação dos modelos de organização do trabalho. Assistiu-se durante esta fase não só à implementação alargada do teletrabalho, mas também a diferentes formas de organização dos horários e tempos de trabalho para os trabalhadores que tiveram de manter-se, pela natureza das suas funções, ainda em regime presencial. Houve também lugar à introdução de adaptações nos processos internos de muitos serviços que lhes permitiram manter o nível prestacional, garantindo assim a qualidade na resposta. Relativamente ao teletrabalho, e ainda que o mesmo já estivesse legalmente previsto enquanto modalidade especial de vínculo de emprego público, esta era uma figura com uma adesão muito residual. Fizemos recentemente um inquérito aos serviços e organismos da Administração Pública Central e a indicação que obtivemos foi que antes do período da pandemia exerciam funções em regime de teletrabalho apenas cerca de 400 trabalhadores no setor público administrativo. Durante a vigência do primeiro estado de emergência nacional, foi então tornada obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitissem. Nesse período, estiveram em regime de teletrabalho cerca de 68 mil trabalhadores da Administração Pública Central, o que correspondeu à quase totalidade dos trabalhadores do Estado suscetíveis de exercer funções em teletrabalho. Este foi o modo de responder de forma imediata à impossibilidade de manter os trabalhadores nos seus postos de trabalho físicos, salvaguardando a sua segurança e das suas famílias e reduzindo concomitantemente o impacto na prestação e produtividade dos serviços e organismos. Na situação de calamidade, portanto, com o reporte a 30 de setembro de 2020, temos uma diminuição desse número, portanto, registaram-se apenas 29 mil trabalhadores em teletrabalho total ou rotativo, as tais equipas de espelho. Durante o segundo estado de emergência nacional e com dados de reporte agora a 15 de fevereiro de 2021, temos já como estado em teletrabalho cerca de 60 mil trabalhadores novamente. Faz-se notar, claro, que este universo de reporte não integra nem profissionais de saúde, nem das forças e serviços de segurança e de socorro, também não inclui pessoal das forças armadas ou de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais e outros trabalhadores de serviços públicos igualmente essenciais. Portanto, apenas profissionais que efetivamente podiam exercer funções em teletrabalho. Todo este movimento de afetação dos trabalhadores a este regime de teletrabalho constituiu uma operação muito complexa, em que cada, e que foi encetada logo no início de março de 2020, com a elaboração dos planos de contingência. Nessa fase, cada empregador público identificou os trabalhadores que reuniam condições para exercer funções em teletrabalho, identificou os equipamentos disponíveis e necessários, bem como a preparação e programação dos mesmos para que em segurança pudessem ser utilizados a partir do domicílio dos trabalhadores. O Governo emitiu o despacho número 36.014-D de 2020, em 23 de março, que definiu orientações para os serviços públicos em matéria de teletrabalho, considerando compatíveis com esta modalidade de prestação de trabalho todas as funções que pudessem ser realizadas através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação, sinalizando, no entanto, a preocupação de assegurar a manutenção da ligação dos trabalhadores ao respectivo serviço, designadamente através do contacto regular com o seu posto de trabalho, com os seus colegas e chefias, e assegurando também o respeito pela privacidade do trabalhador e da sua família, bem como fomentando a adoção de uma série de mecanismos em sede de organização e tempo de trabalho, cuja aplicação coube à DGAE para acompanhar, designadamente através da emissão de orientações e promoção de esclarecimento de questões controvertidas. A resposta da administração, entendemos nós, foi célere e articulada nas suas diferentes dimensões. No que respeita à prevenção e à segurança dos trabalhadores, refira-se à rápida disponibilização de orientações aos serviços públicos quanto à elaboração dos planos de contingência em alinhamento com a orientação número 6/2020 da Direção-Geral da Saúde, integrando também as atualizações da Autoridade para as Condições de Trabalho, ou ainda a criação de diferentes planos colaborativos transversais em matérias relacionadas com os cuidados a ter para calcular o exercício seguro de funções na situação de teletrabalho, de que são exemplo o Guia para a Segurança e Saúde em Teletrabalho na Administração Pública, ou o Guia Trabalhar a Partir de Casa e Cuidar da Saúde Mental, ambos disponíveis na página da DGAE. No que respeita ao estabelecimento de canais de acesso à prestação dos serviços, com a substituição de muitos procedimentos presenciais por procedimentos online ou suportados em videoconferência, ou ainda através de agendamento, e sem prejuízo do desenvolvimento desta matéria, com certeza do Dr. Paulo Moriti, dizer-vos que foi priorizada a disponibilização de serviços por via digital ou telefónica, a manutenção de atendimento presencial sempre que as condições o permitissem, preferencialmente pela marcação, mas garantido sempre a manutenção de todos os serviços públicos essenciais. No que respeita a novos regimes de faltas, proteção social e apoios sociais, criados para minimizar os impactos causados pelas imposições do isolamento profilático, quer pela situação de doença Covid, ou ainda quanto a apoios excepcionais para acompanhamento de crianças durante a fase de encerramento dos estabelecimentos de ensino, dizer-vos que houve um apoio constante aos serviços e trabalhadores através da elaboração e disponibilização de modelos para comunicação, de divulgação e revisão permanente de perguntas frequentes para auxílio na interpretação dos regimes aplicáveis, auxílios esses que iam sendo complementados pelo esclarecimento de dúvidas pelas vias usuais, designadamente através da rede de interlocutores de GAE. Também o reconhecimento da existência de um risco acrescido face às funções que os trabalhadores desempenhariam fora do contexto pandémico justificou a atribuição de um prémio de desempenho e a majoração de dias de férias, bem como a atribuição de um subsídio específico extraordinário a diferentes profissionais, quer da saúde, quer outros grupos profissionais em contacto direto com pessoas suspeitas de doença infectadas com doença Covid. Para concluir, deixar-vos apenas alguns dos dados recolhidos no âmbito do tal estudo sobre a adaptação dos modelos de organização do trabalho e dizer-vos que no universo da amostra, relativamente ao teletrabalho, cerca de 60% dos dirigentes intermédios avalia a qualidade do trabalho desenvolvido neste regime como sendo a mesma qualidade que tinham em regime presencial. 27% dos dirigentes acham mesmo que a qualidade do trabalho melhorou ou melhorou muito e apenas 12% entendem que esta se tornou pior ou muito pior. A percentagem de trabalhadores que identifica mais aspectos positivos neste regime de teletrabalho é superior à percentagem de dirigentes intermédios que escolheu esta mesma opção. Verificando-se que a grande maioria dos dirigentes considera que o teletrabalho apresenta tanto aspectos positivos como negativos. 68% dos dirigentes intermédios e trabalhadores são da opinião que o teletrabalho fomenta a conciliação entre a vida profissional e familiar, contra apenas 16% que pensam de maneira inversa. 37% dos dirigentes intermédios e trabalhadores referiram não ter havido qualquer distribuição de meios tecnológicos durante este período. No entanto, 35% afirmaram que esta distribuição foi integral e 28% referiram que, de forma parcial, também lhes foram distribuídos estes instrumentos de trabalho. A grande maioria dos dirigentes superiores e intermédios concorda ser este o momento indicado para se iniciar uma revisão global dos modelos de organização de trabalho na administração pública. Os resultados apurados no estudo deixam assim antever uma grande abertura para a concretização da medida inscrita no Programa de Estabilização Económica e Social relativa à intenção de ter, no final da legislatura, pelo menos 25% dos trabalhadores em teletrabalho, permitindo uma maior flexibilidade na prestação de trabalho e a melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Peço desculpa por termos cedido um bocadinho, mas...
Muito obrigado. Para o mesmo efeito, o Dr. Paulo Mauriti, representante aqui da Agência para a Modernização Administrativa, por favor, a palavra é sua, 8 minutos.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores deputadas, cara colega Dr. Helder Moraes, boa tarde, muito obrigado. Eu trouxe uma pequena apresentação que gostava de partilhar, se me fosse permitido.
Com certeza, com certeza.
Eu vou tentar ser rápido, mas penso que às vezes é mais rápido fazer. Presumo que já estou a partilhar a apresentação.
Ainda não vemos.
Agora sim.
Por favor.
Bom, eu não vou avançar muito, mas acho que é importante, face à missão da AMA e à missão desta comissão eventual, tentar focar nos aspectos da nossa missão que são relativos ao que nos traz hoje aqui, que é, neste caso, eu ficava num desejo de atuação, que é a distribuição de serviços públicos, desenvolver e gerir novos modelos de atendimento. E nessa medida, a AMA tem 3 canais de atendimento: o presencial, o digital e o canal telefónico. Em relação ao período de pandemia, nós procurámos logo em março de 2020 adequar os meios, os canais e fazer uma comunicação. Desenvolvemos a comunicação, a campanha Estamos Onde, que depois foi adotada pela Generalidade dos Serviços Públicos logo, e procurar dizer às pessoas que os serviços públicos continuavam a trabalhar e estão disponíveis online, estavam disponíveis no espaço cidadão, estavam disponíveis nos canais telefónicos e, em certas situações, até noutros canais presenciais. Eu não vou falar em todos os canais presenciais, até porque o nosso é muito dirigido às lojas de cidadão, mas não deixa de ser. Porque nós apoiamos outros serviços públicos no atendimento, nomeadamente com os cartões de cidadão, com a garantia que havia serviços essenciais abertos, disponíveis, nem que fossem lojas de cidadão, sempre que eram necessários ou urgentes, e entretanto até foi criado o LABAP, Laboratório de Atendimento Público, para desenvolver e melhorar o atendimento público e responder a alguns problemas. Por outro lado, também houve a prorrogação do prazo de validade de documentos, que para nós foi muito importante em matéria de atendimento, porque inclusivamente, aumentando o número de documentos e de serviços prestados online e por canal telefónico, por exemplo, a carta de condução e o cartão de cidadão renovados por via online permitiria, por exemplo, através da aplicação móvel que disponibilizámos e da IGOV, com todo o valor legal, os cidadãos terem o seu cartão de cidadão atualizado, os seus dados do cartão de cidadão ou da carta de condução atualizado no telemóvel. Também forçámos muito e evoluímos muito a chave móvel digital como meio de autenticação, porque era para nós essencial neste momento. Em matéria de atendimento presencial, a AMA gera a rede da loja de cidadão e a rede espaço cidadão. Eu não vou perder muito tempo aqui, não vou incomodar muito tempo aqui, mas as lojas de cidadão, como sabem, integram um conjunto de entidades lá dentro, cada uma delas com a sua autonomia. A AMA gera rede e gera quase como se fosse um condómino e garante determinadas condições de funcionamento entre as lojas. O espaço cidadão, não. São 753, já há alguns no estrangeiro, que também eu penso que foram muito importantes neste período de pandemia, e alguns, por exemplo, o Ministério da Defesa abriu, entretanto, um também, mas são quase todos de autarquias locais. O espaço cidadão permitem dezenas, melhor diria, centenas de serviços públicos, podem ir até 18 entidades públicas, serviço de 18 entidades públicas, desde a Carta de Condução, Cartão de Cidadão, Instituto de Emprego, Autoridade Tributária e Segurança Social, ADSE, estão todos lá e é um atendimento confortável, um atendimento personalizado, um atendimento altamente seguro. E nós fizemos um grande esforço que os espaços cidadãos mantivessem-se abertos durante este período de tempo. A nível de espaço e de lojas de cidadão, nas lojas de cidadão adotámos um conjunto de medidas, não as vou ler todas, mas desde as barreiras acrílicas que a AMA instalou em todas as lojas, logo em março de 2019, instalámos barreiras acrílicas de proteção das pessoas, depois fizemos uma parceria com a Direção-Geral das Autarquias Locais para financiar, através da cooperação técnica e financeira, barreiras acrílicas para as autarquias locais. O atendimento passou a ser por agendamento, testámos mais de 1.200 trabalhadores entre agosto e dezembro de 2020, partimos o horário das lojas de cidadão com uma paragem a meio do dia para a limpeza das lojas permanente, ou seja, adotámos um conjunto de medidas nas lojas de cidadão, assim como adotámos no espaço cidadão, que não sendo a AMA, apoiámos, partilhámos informação, fizemos orientações juntos e mantivemos um centro de contacto telefónico e de SMS, e dema permanentemente a trabalhar, a prestar apoio a todas as pessoas que prestam atendimento no espaço cidadão, que são para nós os mediadores de atendimento digital. Quanto às lojas cidadão, números, para percebermos o que é que aconteceu, o grande impacto nas lojas cidadão. Sabemos que elas estiveram encerradas, mas se estivermos dando aqui um leque, as lojas atenderam uma média de 9 milhões de pessoas em cada ano, produzimos para um terço em 2020. O que é um resultado normal face ao encerramento que elas tiveram. Como nós vemos, elas em janeiro de 2020 tiveram 900 mil atendimentos, em dezembro de 2000 tiveram 150 mil atendimentos. Isto é algumas explicações. Uma, o atendimento passou a ser só por agendamento, tivemos que marcar distâncias, tivemos que garantir reforço de segurança, ou seja, o número de pessoas atendidas é menor. Por outro lado, em maio, abril e junho, as lojas só reabriram em junho, tiveram metade de março, abril e maio fechadas, e nós aí o que procurámos foi garantir que as lojas estando encerradas, havia serviços que se mantinham lá dentro, vamos supor o CEF em Faro ou em Braga, que não existe fora, o registro civil em Freixo Espada à Cinta, que não existe fora da loja, e nós fizemos um esforço para que esse serviço continuasse a funcionar dentro da loja, com agendamento, com atendimento personalizado e as necessidades dos cidadãos, as procuras do cidadão, procurámos sempre responder, acho que atingimos. Quanto ao espaço cidadão, de 2015, diria que até agora, o atendimento, houve um impacto negativo em 2020, houve uma redução do número de atendimentos no espaço cidadão, mas na minha opinião houve um reforço do espaço cidadão. E houve um reforço para o cidadão não só pelos serviços que eles passaram a dar, a renovação e entrega do cartão de cidadão. Recentemente, as pessoas agendam as vacinas online e podem ir a um dos 700 espaços de cidadão também agendar as vacinas, neste momento a partir dos 100 anos. Naturalmente, tínhamos de ter uma redução, porque, como sabemos, mal em março apanhámos, desculpe a expressão, todos um grande susto. A primeira coisa que todos os senhores autarcas e todos nós procurámos foi proteger as pessoas. Houve encerramento de espaço e depois nós procurámos incentivar, motivar a reabertura gradual do espaço cidadão e eu penso que isso foi sendo conseguido e voltámos a ter maior número de atendimentos no espaço cidadão. E para dizer que aumentámos o número de espaço cidadão durante este período. Aumentámos durante o período de pandemia, em 2020, fizemos 98 espaços cidadão. O número é igual e renovámos 98 cartões de cidadão, 1 milhão de atendimentos, o que eu acho que é um número bastante importante. Outro canal muito importante e que para nós foi muito incentivado foi o atendimento telefónico. Aqui temos números globais do atendimento telefónico e por e-mail dos diversos centros de contacto que temos, mas aqui estamos a falar só do centro de contacto ao cidadão e à empresa, não os outros centros de contacto que a ANA gera, instalou e gera. Mas é importante ver o impacto do Covid no atendimento telefónico e por e-mail. Reparem, triplicou. Se nas lojas de cidadão diminuiu para um terço, aqui temos um triplicar, tanto no e-mail como no atendimento telefónico. A evolução global, vamos ver se nós continuarmos. Em 2021 temos os dados até ontem, dia 10 de maio, e ontem até dia 10 de maio, se nós continuarmos neste número, neste crescimento, vamos ter cerca de 3 milhões de atendimentos telefónicos e de e-mail no final do ano, o que é um número brutal face a tudo o que é. Isto foi um esforço muito grande que nós tivemos. Nós, pessoas que estavam em lojas de cidadão, que não, naquele momento não podiam fazer atendimento presencial, foram fazer centro de contacto, porque têm competências, eles sabem fazer atendimento, mas também, aí posso dizer, as pessoas do atendimento são aquelas pessoas que não fazem teletrabalho. O atendimento é para nós chamado a linha da frente, e eu quero uma palavra especial para estas pessoas, porque eles estiveram sempre na linha da frente, e eu sou Temos, por outro lado, o E-Portugal, o atendimento eletrónico, que para nós é fundamental e foi um passo gigante. O E-Portugal é um portal nascido no dia 14 de fevereiro de 2019, com pouco mais de um ano, teve que ser reforçado. Neste momento tem mais de 20 milhões de acessos, mas nós disponibilizamos ao cidadão no E-Portugal 1.200 serviços e às empresas 1.466 serviços. Eu estou-me a tentar alongar porque perdi o relógio e peço desculpa por isso.
Já passámos ligeiramente, mas peço que conclua.
Estou mesmo a terminar, são dois slides. Eu perdi o relógio, apagou e desculpa. No E-Portugal, a evolução do número de pessoas que foram ao E-Portugal para ter sessões, ou seja, não foram meramente visualizar, porque em 2019 18 milhões de pessoas que foram fazer serviço ao E-Portugal, mas visualizar foram 19 milhões, temos 19 milhões de pessoas. E por outro lado, isto é o cidadão e temos ao serviço às empresas, que temos aqui a evolução desde 2018 até agora, serviços digitais. E aqui temos a economia que quebrou um bocadinho e eu penso que aqui os serviços digitais às empresas também quebraram um bocadinho durante o período de pandemia. Muito obrigado e peço desculpa por ter excedido um bocadinho o tempo.
Muito obrigado. Damos início então à primeira ronda. Iniciamos pelo grupo parlamentar do PSD. Uma vez que é o requerente destas audições, Sr. Deputado, por favor, 4 minutos para colocar questões. A palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados presentes, bem como aqueles que nos acompanham online e, naturalmente, cumprimento também os nossos convidados, a quem agradeço desde já a disponibilidade por participarem nesta audição. Uma das grandes preocupações do PSD, que tem sido reiteradamente exposta nos vários estudos nacionais e internacionais sobre os impactos da Covid-19 nos mais diversos setores de atividade, é a saúde mental. Existem já diretrizes concretas da DGS e do Ministério da Saúde relativamente a essa preocupação, no que respeita aos trabalhadores que estão em modo de teletrabalho e aos que estão fisicamente nos seus locais de trabalho. No caso concreto dos trabalhadores que têm como entidade empregadora o Estado, acreditamos que serão os alvos primordiais dessas orientações, até porque têm que ser um exemplo a seguir. Doutora Elda Moraes, pergunto-lhe, que tipo de rastreios, inquéritos, avaliações foram realizadas junto destes trabalhadores para aferir das suas preocupações, ansiedades e percepções em relação às condições de trabalho e ao futuro do emprego e de que forma afetam a sua saúde mental e bem-estar? Que medidas foram adotadas para apoiar o bem-estar mental dos trabalhadores? Existe ou está a ser pensado um plano estratégico para o desenvolvimento de uma cultura de saúde mental nas empresas públicas? Um outro tema, o Parlamento Europeu aprovou no passado dia 29 de abril o Certificado Verde Digital, também conhecido como Certificado de Vacinação ou Passaporte de Vacinação, com o objetivo de facilitar a deslocação de pessoas no espaço comunitário de uma forma segura. Os próximos passos serão agora uma ronda negocial com Portugal, país que preside ao Conselho da União Europeia, para que o documento possa ser colocado em prática no próximo mês de junho, pois foi essa a meta anunciada pela União Europeia. Segundo o diploma aprovado, este certificado, que vai ser emitido para aqueles que tenham sido vacinados, mas também para quem tenha testado negativo ou tenha recuperado recentemente da doença, vai conter dados do utilizador, tais como primeiro e último nome, data de nascimento, Estado-membro que emitiu o documento, QR Code com identificação. Estas informações acrescem ainda outras, consoante a categoria da pessoa que tem o certificado, vacinado, testado ou recuperado. Assim, Dr. Paulo Morati, pergunto-lhe, sendo Portugal o país que tem atualmente a presidência do Conselho da União Europeia e a quem cabe liderar esta operação, caberá também ao nosso país definir a arquitetura de solução digital a utilizar, ou liderar o grupo que está a desenvolver? Nesse caso, será a tutela da modernização, em concreto a Agência para a Modernização Administrativa, na prática, a operacionalizar a solução no terreno. Mesmo que Portugal não esteja a liderar essa coordenação, está certamente a par dos desenvolvimentos da mesma. A meta de junho será cumprida? O certificado de vacinação terá um formato apenas digital ou poderá ter um output físico? Sendo exclusivamente digital, estão salvaguardados os direitos dos cidadãos em relação à iliteracia ou infoexclusão digital? Ou seja, haverá equipas de suporte analógico para pessoas que não acedam a meios digitais? Tratando-se de algo que estará previsto entrar em vigor dentro de um mês e só fazendo sentido estar operacional para todos os Estados-membros da União Europeia em simultâneo, de forma a garantir os mesmos direitos de livre circulação, certamente que já deverá estar pensada a estratégia de comunicação e distribuição dos cartões pelos cidadãos. Será uma ação proativa do Estado ou o cidadão interessado em deslocar-se é que terá de adquirir o certificado? Finalmente, cada Estado poderá regular sobre a utilização do certificado verde digital dentro de fronteiras. No caso do Estado português, servirá apenas para deslocações entre Estados-membros ou será exigido também para acessos dentro do país? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Veliz. Passamos então ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Paulo Santos, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os convidados, agradecer o conjunto de contributos que trouxeram para a discussão e queria abordar aqui algumas das matérias que também foram já abordadas nas intervenções iniciais e começando pela questão do teletrabalho, porque há aspectos aqui relativamente a esta matéria que é necessário de facto terem atenção, porque os direitos dos trabalhadores não ficaram perdidos, devem ser respeitados e devem ser cumpridos. E temos assistido de facto a um grande aproveitamento por parte do teletrabalho, com o objetivo de aumentar a exploração, transferir um conjunto de custos para os trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito à água, eletricidade, comunicações e até, muitas das vezes, os próprios instrumentos de trabalho são do trabalhador. Ainda há poucos dias houve oportunidade para discutir um conjunto de propostas que o PCP avançou relativamente a esta matéria, porque é necessário, por um lado, assegurar que compensar o trabalhador pelos gastos acrescidos, e esta é uma questão que deve estar em cima da mesa, que tem que se salvaguardar a privacidade do próprio trabalhador, não pode haver a desresponsabilização perante as questões de segurança e saúde no trabalho e que tem que se combater também o isolamento dos trabalhadores em relação uns dos outros e que não pode significar também, como referiu, o aumento da exploração. E que o trabalhador deve manter o seu posto de trabalho no seu local de trabalho e que a sua casa não pode ser o seu posto de trabalho, para além de que o horário de trabalho deve ser de facto fixo e aquilo que seja o trabalho extraordinário deve ser requisitado por escrito e ser devidamente pago. Estes são alguns aspectos que nós consideramos que são importantes e gostaria também relativamente a esta matéria que fosse colocado, porque muitas das vezes há alguma ilusão relativamente ao teletrabalho e nós vimos neste período que foi exercido sobretudo por mulheres trabalhadoras e que a compatibilidade, muitas das vezes a compatibilidade da vida pessoal e a vida profissional não é possível, como se verificou também neste período. Segunda matéria que gostaríamos de abordar prende-se com o subsídio extraordinário que foi aprovado no âmbito do Orçamento de Estado e aquilo que nós temos estado a identificar é que a aplicação está muito longe daquilo que é necessidade e inclusivamente daquilo que é o espírito que foi aprovado, porque é um subsídio para o conjunto de trabalhadores dos serviços essenciais, por exemplo, os trabalhadores da saúde, todos eles devem ter acesso ao subsídio e não é isso que está a acontecer, como os demais trabalhadores dos serviços essenciais que estão identificados em decreto-lei do Governo devem também ser abrangidos por este subsídio neste momento. Gostaríamos de abordar aqui mais 3 aspectos. Um primeiro sobre as dificuldades no acesso aos serviços públicos. Esta foi uma matéria bastante sentida pelos cidadãos. É verdade que foram disponibilizados um conjunto e reforçados um conjunto de meios alternativos, seja telefónico, seja digital, mas é preciso ter em conta que nem todos os cidadãos têm acesso a esses meios, é preciso ter em conta também que esses meios não podem substituir os serviços públicos presenciais. E a questão que se coloca também relativamente a esta matéria é que muitas das vezes quando se fala na dificuldade é quando queremos contratar um serviço da Segurança Social, um serviço das Finanças ou outros exemplos, porque muitas vezes não é possível estabelecer esse contacto, não se consegue. Há de facto aqui também se identifica uma falta de trabalhadores, que é muito sentido em vários serviços da administração pública e neste setor também. Mas esta é uma questão que era importante, né? Perceber que medidas estão a ser adotadas para desburocratizar também e agilizar procedimentos, porque mesmo neste período houve cidadãos que tiveram muitas dificuldades e muitas das vezes acabaram por desistir dos seus processos. Bom, já estou nos 4 minutos, eu queria terminar dizendo o seguinte, aproveitando aqui a tolerância do Sr. Presidente, dizendo o seguinte: esta epidemia clarificou, ou seja, evidenciou, é mais correto dizer assim, a importância dos serviços públicos e a importância dos trabalhadores da administração pública. E isto tem que ser acompanhado da valorização destes mesmos trabalhadores, seja nas carreiras, seja nos salários, na revogação do CIADAP, são reivindicações dos próprios trabalhadores que estão neste momento em cima da mesa. E é importante também dar uma resposta a este nível, porque se consideramos que, de facto, que os trabalhadores da administração pública foram extraordinários no conjunto de tarefas que desempenharam ao longo de todo este tempo, isso tem que ser valorizado e tem que ser traduzido no reforço dos seus direitos. E por isso insisto na questão das carreiras, na questão dos salários, na questão da revogação do CIADAP, que é injusto e que constitui neste momento um impedimento para, até para o próprio desenvolvimento profissional dos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente a Dra. Helda Moraes, Diretora-Geral da DGAEP, o Dr. Paulo Morato, Vogal da AMA. E queria começar por dar uma nota de congratulação à DGAEP pela apresentação do estudo sobre a adaptação dos modelos de organização do trabalho na Administração Pública Central durante a pandemia, que aborda as diferentes dificuldades e as oportunidades. Eu acho que esta audição é importante para desmontar uma ideia preconcebida contra o teletrabalho e, essencialmente, contra o teletrabalho na Administração Pública. Tem havido ao longo deste último ano um amplo debate sobre esta matéria, sobre as suas vicissitudes, sobre as suas imprecisões, o que nos leva naturalmente a ponderar de forma como queremos e devemos regular esta forma de trabalho. Dos dados conhecidos e afirmados na última audição da Sra. Ministra, na regimental, deixamos as seguintes notas. É um facto que a pandemia obrigou a uma repentina ida para casa em teletrabalho a muitos trabalhadores das funções públicas. Esta obrigação surge para evitar, naturalmente, a propagação do vírus, e é evidente que os serviços, tal como todas as empresas privadas, não estavam preparadas para esta mudança que tiveram que operar em quase 24 horas. Mas, ainda assim, parece-nos ser possível, e honra seja feita, que se não fossem todas as medidas do Simplex e todas as medidas de modernização administrativa que foram implementadas ao longo de muitos anos pelos governos do PS, não teria sido possível fazermos o que fizemos hoje, nem teria sido possível adaptar e responder de forma rápida às necessidades dos cidadãos e das empresas. Lembrar que foram muitas as adaptações necessárias, bem como a necessidade de criar respostas muito especiais, como, por exemplo, a entrega do cartão de cidadão por correio, medida que eu até estou convencida que, se não fosse a pandemia, provavelmente não seria aceita pela sociedade. Outro exemplo foi a capacidade da adaptação que a AMA teve, nomeadamente na ampliação e na melhoria dos canais de comunicação alternativos, como o atendimento telefónico, e, portanto, deixar claro que, da nossa parte, e temos defendido isso ao longo dos anos, modernizar o Estado significa inovar estratégias e práticas e criar modelos que apoiem a construção de uma sociedade totalmente digital, onde cabe naturalmente o estímulo ao trabalho à distância, que deve ser encarado, na nossa perspectiva, como uma oportunidade para promover a descentralização e a desconcentração gradual da administração pública. Os estudos são muitos, a senhora Subdiretora-Geral referiu o estudo da DGAEP, De facto, é importante dizer que a maioria dos dirigentes públicos considera que o teletrabalho não teve um impacto negativo, que para a maioria dos dirigentes este é o momento-chave para se reverem modelos de organização do trabalho e consideram ainda que deve ser aproveitado este modelo para uma regulamentação mais fina e rigorosa. Já agora acrescentar que 68% dos trabalhadores em funções públicas, dos que foram inquiridos, naturalmente, considera que o teletrabalho é uma forma que permite a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e que essa conciliação torna-se positiva. Assim, eu aproveitaria para deixar duas questões. A senhora Subdiretora-Geral questioná-la sobre a forma como vê, na vossa opinião, e se acham que, de facto, o teletrabalho pode ser um modelo de organização de trabalho alternativo e se considera que esta forma de trabalho alternativa pode enriquecer as opções das administrações públicas na gestão dos recursos humanos da administração pública. E ao Dr. Paulo Moratti, eu aproveitaria para o questionar sobre a avaliação que faz sobre a evolução dos processos e dos procedimentos que se operaram neste último ano e que caminho em TV é que pode vir a ser feito agora pela Agência da Modernização Administrativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar a doutora Elda Moraes e a doutora Paulo Moratti. Agradecer a presença aqui. A intervenção será rápida porque quero fazer mesmo só algumas perguntas muito objetivas. A doutora Elda Moraes, na sua intervenção inicial, falou sobre a questão do subsídio extraordinário que foi aprovado para o Orçamento do Estado para 2021 e que já terá sido processado para muitos trabalhadores, mas eu gostava de saber qual é a percentagem de trabalhadores dos serviços essenciais que efetivamente está a receber este subsídio. Ele tem particular incidência na área da saúde, no Serviço Nacional de Saúde, mas existem outros serviços essenciais e outros trabalhadores, nomeadamente trabalhadores da administração pública, que estão englobados neste subsídio e creio que neste momento, até já tendo sido processado em salário, é possível perceber ou já ter um dado concreto sobre a percentagem de trabalhadores que estão a oferir deste subsídio e, portanto, era isso que eu gostava de perguntar. A segunda questão, ainda sobre emprego público e administração pública no geral, eu gostava de também saber, neste último ano, sensivelmente desde o início da pandemia em Portugal, como se sabe, a pandemia foi declarada pela OMS em março do ano passado e também foi nesse mês que em Portugal se detectaram os primeiros casos, portanto, reportando até aí e desde março até aqui, eu gostava de perguntar qual tem sido o reforço de profissionais em várias áreas da administração pública, consideradas áreas essenciais, diria se calhar a Segurança Social, o IFP, o SNS, obviamente, mas também, acima de tudo, perguntar quais os vínculos que têm estado a ser estabelecidos, porque é raro o dia em que não chega à caixa de e-mails do Bloco de Esquerda, denúncias de situações, pedidos de ajuda, etc., de trabalhadores que foram contratados durante a pandemia, mas foram contratados temporariamente, durante alguns meses, e, portanto, alguns já foram descartados, outros correm o risco de virem a ser descartados. Isto contraria um pouco uma narrativa que o Governo tenta construir de grande reforço de profissionais. É preciso perceber se esse hipotético reforço foi pontual e muito definido no tempo e, portanto, foi uma coisa de contratação temporária ou se esses contratos estão a ser convertidos em contratos de trabalho permanentes e por tempo indeterminado. Sobre a Agência para a Modernização Administrativa, uma curiosidade, mesmo curiosidade sincera, é perceber de que forma é que estão a articular com os SPMS, por exemplo, para não só ainda durante a pandemia, mas também no pós-pandemia, melhorar aquilo que são as funções de teleconsulta, as funções de interoperabilidade de sistemas no Serviço Nacional de Saúde, desmaterialização de uma série de processos que, se calhar, neste momento estão a ocupar tempo demasiado a profissionais e a utentes, quando eles poderiam ser automatizados e desmaterializados. Qual é a articulação que tem estado a ser feita com os SPMS? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra para resposta, primeiramente à doutora Elda Moraes. 12 minutos para responder, por favor, Sra. Doutora.
Obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada pelas questões que colocaram. Vou procurar responder da forma mais completa possível a todas elas. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada do PSD, relativamente à existência de estudos nacionais e internacionais que apontam para o perigo que esta situação de Covid e de isolamento pode ter aportado à saúde mental dos trabalhadores, dizer-vos que a DGAE esteve sensível a essa questão e, a par do estudo que fez sobre o impacto dos modelos organizacionais, que divulgámos agora no dia 6 de abril, começámos a trabalhar numa parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses um outro estudo para a avaliação dos riscos psicossociais na administração pública. Devo dizer-vos que, espantosamente para nós, de GAEP, que já andamos nesta vida de estudos há muito tempo, tivemos uma adesão maciça, temos um grupo alargadíssimo de entidades interessadas nesta avaliação de riscos psicossociais e, portanto, temos, arrancou hoje mesmo, dia 11, a fase de inquérito. Então, tivemos uma preparação com os dirigentes máximos dos serviços, depois com os pontos focais dos serviços, em articulação também com o apoio da Ordem dos Psicólogos Portugueses na aplicação do questionário, e hoje mesmo o questionário começou a ser distribuído por todos os trabalhadores destas entidades. Devo dizer que temos uma cobertura superior a 300 mil trabalhadores, portanto temos um universo muito abrangente. Este estudo apenas estará pronto, portanto, ultimado em setembro, portanto, em setembro já teremos dados quanto aos riscos psicossociais e ao impacto de Covid no agravamento desses riscos psicossociais da administração pública. Temos depois um trabalho que desenvolver um trabalho em parceria com a Direção-Geral da Saúde e com a ACT também, que são nossos parceiros em matéria de segurança e saúde no trabalho, para depois desenvolver um conjunto de medidas que mitiguem e que previnam esses riscos que vierem a ser detectados. Relativamente à questão colocada, portanto, julgo ter respondido à questão da senhora deputada do PSD, relativamente à questão que foi levantada pelo PCP quanto aos direitos dos trabalhadores em teletrabalho. É verdade que nesta primeira fase de pandemia, durante o primeiro confinamento, é capaz de ter havido algum atabalhoamento e da própria parte dos trabalhadores uma ansiedade excessiva, que é normal, mas em responder e responder bem. E, portanto, nós temos consciência que durante o período, a primeira fase de confinamento, realmente houve ali um conjunto de trabalhadores que trabalharam muito para além daquilo que lhes era exigível, muitas mais horas. Mas tudo isso é fruto disso mesmo, de uma inexperiência em matéria de teletrabalho que toda a administração tinha. Numa fase subsequente, nós começámos a cuidar mais do direito ao desligar, nós começámos a cuidar mais da necessidade de acautelar o isolamento dos nossos trabalhadores, começámos toda a administração, eu digo isto porque nós temos feito muitos trabalhos a nível de transversal, em grupos transversais, a toda a administração pública, e, por exemplo, aquele guia do teletrabalho, de segurança para o teletrabalho, foi um trabalho muito participado pela ACT e pela DGS, com foco nessa mesma preocupação. O cuidar da saúde mental também teve essa preocupação. Temos bem presente que este teletrabalho não se pode ao teletrabalho obrigatório não se pode confundir com o teletrabalho formal, e do estudo que foi feito, todos os intervenientes, desde trabalhadores a dirigentes intermédios e dirigentes máximos, reportaram essa noção de que o teletrabalho formal, tal como previsto no trabalho, carece de uma regulação mais fina. Lembrando sempre que o horário de trabalho é de 7 horas diárias, 35 semanais, e que, portanto, que o direito de desligar opera a partir destes limites. Que o direito à reserva da intimidade e da vida privada dos trabalhadores também é um fator a cautelar, e que o custo acrescido aos trabalhadores também deve ser trabalhado e regulamentado. Relativamente ao subsídio extraordinário, já agora nesta medida aqui se calhar respondo também ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que também colocou esta questão, a DGAEP. Nesta matéria, o que pode fazer e o que tem feito é o acompanhamento, no auxílio de algumas dúvidas na interpretação do regime. A monitorização não é feita pela DGAEP, porque estes subsídios extraordinários são para serviços essenciais e, portanto, têm, junto das diferentes tutelas, aí sim a devida monitorização. Nós conhecemos dados da saúde, porque também num trabalho próximo que temos feito, sabemos que nos diferentes grupos profissionais que têm, da área da saúde, temos cerca de 24 mil trabalhadores, portanto 23.455 trabalhadores a 21, tinha aqui assim uma data, não sei se é 21 do 4, e portanto que já teriam sido processados estes subsídios. Relativamente às demais áreas governativas, como sabem, abrange desde o MAI, à defesa, à justiça com medicina legal, aos serviços prisionais, a DGAEP não faz essa monitorização, nem teve nenhum contacto recente com o reporte destes dados. Ainda, já agora continuando com as perguntas que tinham sido colocadas pelo Bloco de Esquerda, quanto ao reforço de profissionais, dizer que a nossa monitorização também é feita, a nossa DGAEP é feita por via dos carregamentos que são feitos com uma periodicidade trimestral pelos serviços, e o próximo carregamento o atual carregamento está a ser processado, e no dia 17 de maio, portanto, já teremos dados quanto ao número de profissionais que ingressaram neste último trimestre. Dizer também que realmente há um conjunto de necessidades que, pela sua natureza de resposta à pandemia, serão sempre necessidades temporárias e que, portanto, nessa medida justificarão a celebração dos contratos a termo. Haverá outras necessidades que foram já anunciadas como necessidades de preenchimento, necessidades de caráter definitivo, e, portanto, terão outro enquadramento jurídico, outro vínculo laboral, de natureza designada dos contratos por tempo indeterminado. Mas o número, só a partir do dia 17 estamos a trabalhar os dados de carregamento, e a partir do dia 17 estarão disponíveis até publicamente através do nosso boletim da CIEP. Quanto à doutora Alexandra Moreira, espero não estar aqui já a pisar o tempo de ninguém. E relativamente à questão que colocou, se o modelo de teletrabalho é um modelo de organização alternativo para a função pública ou para a administração pública, eu diria alternativo como por oposição ao presencial, não, mas percebendo muito onde quer chegar, um modelo de organização paralelo, isso garantidamente. Ou seja, eu acho que a partir desta fase Covid vai-se tornar notório que vai haver uma muito maior adesão do que havia ao modelo de teletrabalho. Já foram trilhados aqui o caminho das pedras relativamente a um conjunto de aspectos que se percebeu que há que melhorar e que reforçar para garantir a adesão dos trabalhadores, mas do nosso estudo, como bem disse, resulta que quer por parte dos dirigentes máximos, quer intermédios, quer trabalhadores, há uma apetência pelo modelo de organização do trabalho em regime de teletrabalho. E, portanto, eu quero acreditar que a tal meta do PES estabelecida para 2023 terá muitas probabilidades de ser alcançada com sucesso. Julgo que já respondi a tudo, não sei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passava a palavra ao Dr. Paulo Mauriti para o mesmo efeito, por favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou começar a responder à Dra. Fernanda, Sra. Deputada Fernanda Valês, do PSD. Quanto ao passaporte digital, é evidente que ainda há poucos dias a Sra. Presidente da Comissão Europeia dizia que vamos tê-lo em junho, mas ainda estamos a estudar até as questões jurídicas, já começámos a trabalhar nelas para implementar. Não é a AMA que está a fazer esse trabalho, até pela natureza dos dados, esperemos que seja a Administração de Saúde, mas confesso que não sei dizer, mas não me preocupo muito quanto a questões digitais e de segurança, porque tenho a certeza absoluta que será desenhado, tendo em conta, nomeadamente, o respeito pelas pessoas, o acesso aos dados e a segurança dos dados, nomeadamente os pessoais, porque estamos a falar em ter conhecimento de quem foi vacinado.
Sr. Doutor, eu peço desculpa de o interromper, nós estamos com muita dificuldade em ouvi-lo. Não sei se é algum problema com o seu microfone, se podia aproximar-se mais do microfone, agradecíamos.
Não sei se agora já me ouve melhor.
Melhor, bastante melhor. Muito obrigado.
Então, se calhar fui eu que puxei a cadeira para trás, peço desculpa. Mas hoje nós temos na administração pública, primeiro, uma articulação e uma parceria e uma troca de informação entre todos. Temos o CETIC, que é um grupo coordenado pela Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, que tem, onde todas as entidades públicas se centram, e em especial a SPMS também acompanha e tem lá tudo. Temos meios de identificação eletrónica dos mais seguros da Europa. A chave móvel digital foi classificada no âmbito do Regulamento de Identificação Europeia com o maior nível de segurança, que é o elevado que existe, não podia ter mais. Temos meios com uma aplicação ID.gov alicerçada na chave móvel digital e, portanto, com o mesmo nível de segurança, onde esse certificado poderia estar perfeitamente. E, tal como aconteceu com o agendamento das vacinas, ninguém ficará de fora. Esse é um ponto de partida. Nós temos essa preocupação permanente. E quando eu digo que temos 753 espaço cidadão, aconteceu agora com os agendamentos para as vacinas que são online, e imediatamente 700 espaço cidadão no país começaram a permitir que quem não podia, ainda no outro dia vimos na televisão em pequenas localidades do país, estavam pessoas à porta de casa, que é onde está o espaço cidadão, a fazer o seu agendamento. Isso dá-nos um especial apreço e não excluímos ninguém. Portanto, eu acho que vai haver todos os mecanismos de segurança. Portugal tem, e vamos ter que atuar em coerência com o que se passa na União Europeia, porque estamos a falar em documentos que vão ser aceitos ao nível da União Europeia, é preciso saber o que vem de lá. A senhora deputada Paula Santos, eu já lhe respondi um bocadinho à questão do espaço cidadão e do acesso aos serviços públicos por parte de tudo, incluído. A nossa preocupação são os trabalhadores e são os cidadãos. Nós não deixamos ninguém de fora. O acesso aos serviços públicos no espaço cidadão é um meio, aos digitais, aos telefónicos, e há ainda hoje problemas de acesso aos serviços públicos. Não tenho dúvidas disso, eu sei isso em primeira mão, e nós estamos muito preocupados. Por isso, há dias foi criado um laboratório de atendimento público, onde nós, exatamente, vamos trabalhar, tirar proveito do que ganhámos neste período de pandemia, melhorar, corrigir erros e tentar solucionar todos os problemas, e eu acho que a evolução não vai parar e vamos continuar permanentemente nesse sentido. Mas queria dizer que é uma preocupação nossa. É evidente, a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, agradeço as suas palavras, evoluímos muito e devemos tirar partido do que evoluímos e dos passos positivos que demos. Simplificámos, eliminámos formalismos e formalidades que provámos hoje que são desnecessários, que a segurança se mantém, e digitalizámos muito os serviços, mas nunca excluímos ninguém. É muito importante dizer, porque nós temos uma preocupação de manter e reforçar os três canais de atendimento, o presencial, o telefónico, e-mail e o digital. E para o fazer, temos que contar com todos. Temos que, primeiro, desenhar os serviços e prestar os serviços no âmbito do back-office, do escritório. Esses, sim, se calhar vão ter que ser todos digitais. E digitais não, é algo que está à mão de todos nós, é algo que não nos afasta nenhum, para que depois possam estar em todos os canais disponíveis de forma permanente e até possa o mesmo serviço ser feito de forma omnicanal, ou seja, em vários canais, conforme a experiência que a pessoa quer ter. Peço desculpa porque são vários papéis, tenho que continuar. Mas, como dizia a senhora deputada Alexandra Tavares Moura, vamos continuar a avaliar os procedimentos, vamos continuar em frente. Se o deputado Moisés Ferreira, peço desculpa, os erros são uma traição para mim, às vezes, matando-lhe a curiosidade, é evidente que a SPMS é um parceiro desde há longos anos da AMA. A AMA trabalha com a SPMS muito próxima. A prova disso é que hoje o acesso aos serviços de saúde, se utilizam-se os meios de autenticação GOV que nós finalizamos. A AMA tem a plataforma de interoperabilidade, que não só a SPMS, como quase todos os serviços públicos hoje utilizam, e tem o CETIC. E hoje passam-se receitas eletrónicas, eu diria quase 100% das receitas são eletrónicas, fazem-se teleconsultas, partilha-se informação de forma segura, de forma lícita e porque há uma proximidade muito grande. Portanto, vamos continuar a trabalhar com a SPMS. Eu todos os dias vejo passar procedimentos e processos da SPMS para trabalhar connosco e nós vamos continuar a trabalhar nisso. O telecontacto, outras funções que nós vamos ter, nós estamos a evoluir, nós vamos, esperemos a curto prazo, ter outros serviços nos diversos canais e disponibilizados, e não só para a SPMS, mas para todos os serviços públicos que falámos. Eu penso que respondi a todos os senhores deputados. Se falhei algum, peço desculpa, porque entretanto já baralhei um bocadinho os papéis. Mas, basicamente, o que eu queria dizer é isto. O futuro está aí. A pandemia trouxe-nos um problema muito grave, mas também ajudou-nos a ter que olhar para as coisas, a ter que olhar para o que era desnecessário e melhorar, e melhoramos muito. Eu penso que protegemos e procuramos dar aos nossos trabalhadores que estão na frente de combate, como nós costumamos dizer, são a primeira linha, são os do atendimento, dar as melhores condições. Estivemos sempre presentes, estivemos sempre a acompanhá-los e, ao mesmo tempo, demos outros canais de atendimento e vamos continuar. Isto foi é um processo que não termina. Mas Portugal, quero-vos dizer, tem as ferramentas todas para, com transparência, com celeridade, com qualidade, simplificar. Temos o PRRI, temos o CETIC, temos a Estratégia de Modernização da Administração Pública. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que temos as ferramentas todas para continuarmos nós, serviços públicos, como estamos a partilhar a plataforma de interoperabilidade da administração pública, a melhorar. E eu confesso, não é otimismo gratuito, é a certeza que isto, amanhã ainda vamos ter mais para vos oferecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos por concluída a primeira ronda. Iniciamos então a segunda. Sr. Deputado Fernando Veliz, por favor, PSD, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. A era pós-Covid veio mudar o paradigma do emprego público. Uma das mudanças que os números da Direção-Geral da Administração e Emprego Público já assinalaram recentemente é o aumento do número de efetivos nas Forças Armadas, que em 2020 foram 662 a mais em comparação com o ano anterior, tendo havido quase 800 novas entradas, uma tendência que foge à regra registada nos anos anteriores, quando existia um consecutivo decréscimo anual na ordem de 1 milhão de funcionários em média. Foram prorrogados mais 281 contratos, diminuíram as saídas voluntárias, que foram menos 1.189 do que no ano anterior, e tudo isto, acredita-se, fruto da pandemia e da falta de outras oportunidades de emprego. Assim pergunto, que outro tipo de mudanças a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público já registou ou acredita que a pandemia vai trazer a curto ou médio prazo? Ainda relativamente a 2020, verificamos que há mais 530 médicos, mais 3.295 enfermeiros e mais 765 técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica em relação a 2019. Ou seja, dos 20 mil postos de trabalho criados na administração pública, cerca de 4.500 foram na área da saúde. Este valor foi suficiente para colmatar as necessidades, as falhas na área da saúde? Um outro assunto, cabe à Agência para a Modernização Administrativa desenvolver todas as plataformas digitais do Governo, sites da transparência, Simplex, chave móvel digital, mas não desenvolveu uma aplicação similar à Stay-O-Covid que o Governo chegou a pensar tornar obrigatória. Assim pergunto, porquê é que a Agência para a Modernização Administrativa não desenvolveu a Stay-O-Covid? Porque colocaria em risco a proteção de dados? Por razões éticas? A Agência para a Modernização Administrativa subscreve a Stay Away Covid como uma boa aplicação? O que falhou? E, finalmente, seria plausível ter como obrigatória uma aplicação que não provém do Estado? Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo não haver mais inscrições e, portanto, dava a palavra à Dra. Elda Moraes para responder. Em primeiro lugar, 6 minutos, Sra. Doutora, por favor.
Muito obrigada. Pois, doutora Fernanda Velez, é verdade, tem havido um aumento de efetivos na administração pública, nas diferentes administrações públicas. Parte desse efetivo terá tido, desigualmente na área da saúde, um reforço acrescido em função da resposta que foi necessária para esta pandemia, Covid. A DGEP entende que, e, claro, sempre discutível se são suficientes, se são insuficientes, mas atendendo ao peso que queremos ou não queremos para a nossa administração, para as funções que queremos ou não que o nosso Estado responda, entenderemos sempre que ou mais ou menos peso em volume de trabalhadores. Sendo certo que o Estado demonstrou responder muito bem em situação de crise e ser preciso Estado para responder a situação de crise. E, portanto, eu não vejo que venha a haver inversão de números, ou seja, os números que se mostrarem necessários na medida das disponibilidades financeiras, como é óbvio, têm um peso grande nestas opções, serão sempre assegurados. Agora, do ponto de vista das mudanças, eu acho que a maior mudança que vai acontecer na administração pública, e já está a acontecer na administração pública, é o necessário aumento da literacia digital dos trabalhadores. Era um dos preconceitos que se tinha relativamente à administração pública, que era uma administração pública muito envelhecida, muito anquilosada e que dificilmente responderia aos desafios digitais. Esta pandemia Covid vai demonstrar exatamente o contrário. Não houve quebra na produtividade. Dados mais finos indicaram até que trabalhadores acima dos 50 anos responderam de igual forma, portanto, com igual celeridade e qualidade aos desafios que o digital lhes trouxe. Agora, não escondo que, pelo menos nas áreas que acompanho mais de perto, quer aqui a DGAEP, quer outros organismos que recorrem mais diretamente à DGAEP através da rede, que o pedido de aumento de formação nestas áreas já é notório. E, portanto, a DGAEP vai ter que ter, a administração pública vai ter que reforçar as suas competências e será no futuro cada vez mais uma administração pública mais digital, mais capaz de operar no digital. E é, assim, de momento, aquela que me parece mais significativa assinalar neste momento.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passava então para o mesmo efeito a palavra ao Dr. Paulo Mauriti. Sr. Doutor, por favor.
Obrigado.
Para responder, 6 minutos, por favor.
Com certeza. Eu responder à Sra. Deputada Fernanda Velez, a quem agradeço a questão. A AMA tem por missão identificar, desenvolver e avaliar programas, projetos e ações de modernização e de simplificação de gestiva. Não tem que desenvolver todas as plataformas do governo, nem do Estado. Não compete à AMA essa função. Desenvolveu muitas plataformas, desenvolveu muitas aplicações durante este período de Covid, mas a própria situação de exceção obrigou todos nós, não só a da AMA, mas toda a administração pública e até empresas privadas, obrigou a todos um esforço redobrado e muitas vezes a fazer muito além daquilo que normalmente fazíamos. Não é a nossa função desenvolver plataformas, é a nossa função desenvolver as plataformas de todas as áreas, é a nossa função apoiar a transformação digital da administração pública e disponibilizar ferramentas que permitam à administração pública trabalhar mais e melhor no âmbito da modernização e da simplificação administrativa. Seja com as plataformas que já falei, plataforma de pagamentos à administração pública, plataforma de interoperabilidade à administração pública, os SMS, a identificação com a autenticação GOV, tantas outras plataformas que nós disponibilizamos, são serviços que fazemos e serviços, as lojas de cidadão, os espaços de cidadão, ou seja, é isto que nós fazemos, é isto que nos dá a gosto e fazemos com coisas. Quanto à aplicação Stay Away Covid, eu vou-lhe confessar, eu tenho.
desde a primeira hora. Vamos dizer que eu, naturalmente eu teria, porque gosto destas coisas. Mas eu confio nesta aplicação. Não fomos nós que a desenvolvemos, não tínhamos que ser nós que a desenvolver, não a conheço, confio no nível de segurança, até pela idoneidade das entidades que a desenvolveram, e acho que foi uma boa prática e algo que poderia ter sido muito vantajoso para todos nós neste momento de aflição, em que tivemos que ficar confinados e por isso tínhamos que sair à rua quando estávamos em confinamento e não sabíamos se estávamos perto de alguém que não devíamos estar. Mas fora isso, eu não lhes sei de explicar mais sobre a aplicação Stay Away Covid. Obrigado.
Muito obrigado. Em nome da Assembleia da República e desta comissão em especial, agradeço à doutora Elda Moraes e ao doutor Paulo Mauriti a disponibilidade que manifestaram para estar aqui presentes hoje connosco, ainda que de forma virtual, para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Manifesto também a disponibilidade da Assembleia da República para aquilo que entenderem e, portanto, estaremos nesta comissão ou noutras comissões à disponibilidade das instituições no sentido de também sermos parte de soluções globais. Obrigado às senhoras e aos senhores deputados. Veremos na próxima semana para novas audições. Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado.